Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente entender um pouquinho a importância da fase de desenvolvimento vegetativo para a planta. Aqui comigo, o Lucas Rona, engenheiro agrônomo, gerente de desenvolvimento de negócios da ProNutiva, lá da Arysta. A gente sempre ouve falar, né, Lucas? Seja bem-vindo antes de tudo. A gente sempre ouve falar da preocupação que o produtor tem. É, naquela fase em que a semente é colocada no solo, o vigor que ela vai ter, como ela vai se estabelecer, e também daquela preocupação com o estágio reprodutivo da planta, como é que a planta está se manifestando naquele momento, o que, que vem de granação, de florada, enfim. Mas pouco se fala do período de desenvolvimento vegetativo da planta, que é muito importante também. Desse estágio que a gente vai falar, vai trocar uma ideia agora com você, e como que a gente pode potencializar o desenvolvimento nesse período da planta, o estágio vegetativo. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco, e eu queria que você relatasse a importância desse período para a planta. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Uma satisfação, em nome da Arysta, em estar conversando um pouquinho aqui com vocês. Bom, a ideia, entrando um pouquinho no contexto, acho que se me permite, o cultivo, ele tem um potencial muito grande a ser explorado, né? Uma das coisas que mais se falam, inclusive a partir aí de determinações pela FAO, perspectivas da FAO, o grande problema que se tem hoje e futuro é a questão de demanda de alimentos, certo? Crise hídrica, mudança climática, são vários fatores que preocupam, que já preocupam hoje e também são discussões para o futuro. E a produtividade, a gente vem vendo, ela vem aumentando, né? Tecnologias estão cada vez mais acessíveis, os híbridos, né, as sementes cada vez vêm com um potencial genético muito grande. Só que um ponto que às vezes a gente tem que levar em consideração é que esse potencial produtivo, às vezes, ele não é explorado. Então, a partir do momento que eu coloco uma semente, que aí você comentou, né, às vezes a gente trabalha muito com a parte do estabelecimento do cultivo e da fase reprodutiva. Mas a partir do momento que eu coloco uma semente, ela carrega em si um potencial genético. E a gente pode ter até alguns números, alguns exemplos posso usar até exemplos de soja, de milho, e cana, tomate, enfim. Hoje, a produtividade média, ela está em torno de 25 a 35% do que ela pode produzir a céu aberto, do que ela pode se produzir, não com base em número de flores, mas com base já em uma área comercial, isso com base em áreas já colhidas. E por que que isso não é atingido, né? Por que que quais os fatores que fazem com que a planta ela não consiga produzir o máximo que ela pode produzir? E aí a gente entra, são diversos fatores que atuam em todo o ciclo do cultivo, não só no estabelecimento, não só na fase reprodutiva, né, não só lá no final, no caso de enchimento de grãos, no caso de qualidade de frutos, mas durante o período vegetativo eles também estão atuando, e o período vegetativo, como você comentou, ele é um período crucial em todos os cultivos, né? A gente comenta, né, a gente considera entre o período vegetativo, o período a partir do momento que você estabeleceu um cultivo, né, seja uma semente, seja o transplantio de uma muda, dependendo do cultivo que tá levando em conta, até o momento que ele começa a reproduzir.
Deixa eu repetir só esse percentual que você colocou aí. A gente está perdendo, então, um grande volume de produção aí no final das contas. Se a gente tem uma produtividade média 25 a 30% do potencial produtivo, se a gente produzisse 100% aí desse potencial, dava para quadruplicar aí o que a gente produz hoje.
Exatamente, e eu tenho, né, até tenho os números comigo. Por exemplo, até 2050 a gente vai precisar produzir 70% a mais de alimentos. E esses alimentos vão vir de produtividade, eles não virão de áreas, eles não virão de intensificação de área de cultivo, né? Eles vêm de produtividade. E pode, e é viável, esses essa captura de potencial, uma vez, e aí eu vou trazer uns números para vocês, você pode até ficar um pouco assustado, mas você pega, existe produtividade de cana de 300 toneladas, isso a nível de campo, a nível, não a nível de laboratório, a nível de campo.
E a gente está
E hoje
falando que 100 toneladas é o próximo desafio da média brasileira?
três dígitos, né? Que é o que falta. Três dígitos. Mas estamos aí lutando, e a média nacional hoje está abaixo dos 70. Então, estamos aí lutando para chegar nos três dígitos. Mas a gente sabe, a Colômbia, por exemplo, com 150 toneladas já se renova o canavial. E aí, assim, e aí eu trago a soja. Nos Estados Unidos já foi colhido soja de 11,5 toneladas. No Brasil, hoje, a média está em torno de 2,9 toneladas por hectare. Ou seja, isso é 25% do potencial produtivo do cultivo a céu aberto. Potencial de soja são 18 toneladas, tá? Se a gente for levar em consideração o número de flores e tudo mais. A gente fala de um potencial que ele pode ser explorado, porque o potencial do cultivo, às vezes, ele não pode ser explorado por diversos fatores que não estão sob o nosso controle. Mas a questão é, durante o ciclo do cultivo, o que que a gente pode fazer para minimizar as perdas, né? Por que que a gente não chega? Um parênteses. Por que que a média nacional de soja hoje é 2,9 e não está lá em cima? De acordo com a literatura, existem 53 fatores que entram, que causam essa baixa do potencial produtivo, vão reduzindo o potencial. Desde quando você coloca a semente no solo até quando você vai colher. Você tem fatores desde radiação solar, pragas, doenças, baixa fertilidade do solo, excesso de água, falta de água, salinização, pH de solo, enfim, são vários os fatores que fazem com que não se chegue nesse potencial produtivo. Agora, o que, e volto um pouco para a nossa conversa, mas partindo de um princípio que eu tenho um cultivo bem estabelecido. Que ele já veio com vigor, eu já tenho um número de plantas estabelecido por hectare, que é o que eu vou trabalhar, certo? A partir desse momento, a planta ela vai estar trabalhando toda a sua energia para a construção de raízes e construção da sua arquitetura para captação de luz, para fazer fotossíntese, e aí então isso traduzir lá no final em produtividade. Então, o que que agricultores podem fazer nessa fase do crescimento vegetativo, que ela está entre o estabelecimento e a reprodução, para fazer com que esse potencial aumente, para fazer com que a planta ela tem uma leitura do ambiente. A partir do momento que ela entra no solo, ela tem uma leitura da altitude que ela está, do fotoperíodo que ela está, ela vai fazer uma leitura e vai fazer assim, peraí, eu vou emitir quanto de flores? Eu vou emitir quanto até eu chegar na fase reprodutiva. Qual que vai ser o número de fileiras de grão, por exemplo, no milho, que vão ser emitidos na minha fase reprodutiva? Isso é definido em V3, né? Na terceira folha que a gente fala, né? Então, e aí volto a dizer, nesse período a gente tem que fazer no máximo proteger a planta contra pragas, contra doenças, contra plantas daninhas que no caso de plantas daninhas também a gente tem que se atentar bastante. A mato competição é um fator de perda de produtividade muito alto. Mas associado a isso, trazer um pouco da estimulação e da estimular raízes, estimular a parte aérea para que ela possa captar do solo o máximo que ele tem para oferecer,
E
certo?
principalmente, né, Lucas, diante dessa tendência que a gente tem agora de encurtamento de ciclo, né? E me parece que é o ciclo, a estágio vegetativo aí que acaba sentindo mais, né?
Exatamente. O que acontece, né? Entrando um pouco no exemplo de soja. Antigamente, 15 anos atrás, nós tínhamos ciclo de soja de 150 dias, 160 dias. Hoje, está em média 120 dias, ou seja, já encurtou, em média, um mês da fase vegetativa da soja. Então, o que que acontece? E a produtividade vem aumentando. A partir do momento que a soja ela entra, ou em qualquer cultivo, a partir do momento que ele entra no estágio reprodutivo, ele vai canalizar as suas energias para produzir flores, frutos, grãos. Então, ele vai parar de crescer raiz, ele vai parar de crescer, continua, mas num ritmo muito menos acelerado. Então, o período acelerado de crescimento de raiz e parte foliar que vai captar energia para traduzir em produção, ele está no período vegetativo. A planta ela está usando toda a energia que ela está captando do solo, da água, da respiração do sol, toda a energia que ela está captando, ela está traduzindo em construção de raízes, em construção da sua arquitetura acima do solo para chegar numa fase reprodutiva melhor. Se eu tenho uma planta bem enraizada, se eu tenho uma planta com uma arquitetura ideal para captar o solo, livre de mato competição, estimulada e recuperada de eventuais, porque a gente vive num ambiente que não é controlado, né? As plantas vivem num ambiente que não é controlado. Ataque de pragas e doenças vai acontecer. Mas se eu puder utilizar ferramentas que vão controlar esses ataques de pragas e doenças associadas a estimular e recuperar a planta de alguns estresses que ela possa estar tendo naquele momento, eu vou chegar numa fase reprodutiva tentando explorar o máximo do seu potencial.
Muito bem. Agora, como é que a gente faz a proteção dessa fase? Enfim, a gente está falando aí de garantir a formação da massa foliar, garantir um enraizamento perfeito, enfim. Tem como potencializar essas características na planta? De que forma a gente faz isso?
A Arista, a gente vem trabalhando com um conceito que chama Pronutiva. É um programa exclusivo, único da Arista, onde a gente trabalha não só na parte vegetativa, mas desde o estabelecimento de cultivo até a mesa do consumidor. A gente está preocupado até com a qualidade do fruto, do grão que vai chegar na mesa do consumidor. Como que a gente faz isso? Através de uma interação de tecnologias. Na verdade, uma interação sinérgica entre proteção de cultivos. Essa proteção de cultivos ela vai fazer com que a planta reduza perdas, ou seja, ela mantém o seu potencial produtivo, certo? Reduzindo perdas por ataque de pragas, de doenças, de plantas daninhas. E aí entra um ponto que dentro do vegetativo é muito importante, controle de plantas daninhas. A gente pode falar disso um pouquinho depois. Só que associado a isso, o que a gente chama de biosoluções. Essas biosoluções vão trabalhar para estimular a genética da planta, para estimular com que essa planta atinja o seu potencial, através da redução de perdas por estresse, mas também estimulando o enraizamento, estimulando uma parte aérea, evitando, e aí eu vou entrar um pouquinho mais no final, mas evitando o abortamento de flores e frutos, melhorando a qualidade de um fruto. Então, dentro de todo o ciclo do cultivo, estou só explicando um pouquinho do programa, mas a gente tem soluções de proteção, minimizando perda, e biosoluções que vão estimular o cultivo para que ele possa chegar no seu potencial máximo genético.
Mal comparando e lembrando, inclusive aqui da minha avó, ela geralmente considerava isso como os fortificantes, né? Que davam para a gente poder reverter isso em crescimento, reverter isso em melhor alimentação. É mais ou menos essa ideia?
A gente vai trabalhar, né, nesse conceito de sinergia, a gente até fala de quatro conceitos, né? Em proteger a planta e recuperar a planta. Em proteger a planta e estimular ela de uma eventual fase sensível que ela está, por exemplo, o estabelecimento. A questão do controle duplo, né? Na hora que você associa dois controles, por exemplo, o químico e o biológico, a gente, na verdade, nós não temos esse preconceito. Dentro do programa Pronutiva é muito bem visto a associação de produtos de proteção com produtos biológicos, visando diversos benefícios até chegar no consumidor final. Tendo em vista todas essas sinergias, a gente tem visto o que a gente chama de 1 mais 1 é 3, tanto para o agricultor quanto para o consumidor final, para toda a cadeia de alimentos, né? O fato, no momento que você protege a planta, você recupera ela de um dano que está sendo causado, e aí através de tecnologias que hoje estão disponíveis de alta qualidade, que vão fazer com que a planta estimule esse potencial possa ser captado, esse potencial, desde que aplicado na hora certa, de forma correta, como todo mundo que trabalha agricultura deve fazer com todos os produtos que são utilizados. Mas a gente vem com um conceito um pouco diferente, que é essa associação pensando em saúde vegetal. A gente sempre fala, né? Manejo integrado de pragas, né? Manejo integrado de doenças. No caso do ProNutiva, que a gente está entrando um pouquinho em contato agora, a gente está falando do manejo integrado do cultivo. E aí eu tenho que entender a planta em cada dia, não só olhar o vegetativo como todo, mas eu tenho que entender o V2, o V3, o V4, o R1, o R2. Então, para cada cultivo, eu tenho que sentir a planta, e na verdade, assim, a gente até brinca, é escutar o que que a planta precisa naquele momento para dar a tecnologia certa, que às vezes não é um químico, que às vezes é um biológico. Às vezes a planta, naquele momento, ela vai precisar de uma outra tecnologia que não é aquela convencional. Ou ela vai precisar de alguma coisa convencional associada. A gente está vendo como que está o clima. A gente usa filtro solar, por exemplo, todo dia para sair de casa. Se não usa, pelo menos deveria. O cultivo também sofre com essa radiação. O cultivo também sofre com toda essa carga de luz, por exemplo, que ela não consegue absorver, que causa uma toxicidade dentro da planta. E não diferente da gente, a planta um dia estressada é um dia sem produzir. E isso a gente tem que levar muito em consideração, porque se eu tenho um período vegetativo cada vez mais curto, e eu não posso me dar o luxo de perder um dia de trabalho da planta, de perder um dia que ela produza mais massa foliar, que ela produza mais energia para chegar na fase reprodutiva e isso traduzir em produtividade de grãos, em produtividade de frutos com qualidade. É um pouquinho das sinergias que a gente busca com o programa e não só no período vegetativo, eu entro um pouco mais no tema nosso que é o vegetativo, porque nesse período é onde a planta ela faz uma leitura. A partir do momento que você coloca uma semente no solo, ela vai começando a ler o ambiente. E, por exemplo, um milho que tem um potencial de 35 toneladas por hectare. Ele vai lendo o ambiente, certo? Com base na sua genética, ele vai lendo o ambiente e vai falando: opa, peraí, será que eu vou produzir aquilo que eu tenho capacidade ou será que eu vou segurar um pouquinho porque eu estou lendo que o ambiente não está favorável para mim? Né? Então, é um pouco desse conceito, mas assim, o máximo que a gente puder fazer para otimizar o que a gente já tem, otimizar a água que vem da chuva, otimizar os nutrientes e a água que estão no solo. O máximo que a gente conseguir ter de ferramentas para fazer isso significa menos insumos, significa uma maior produção em uma menor área, ou seja, se eu, a gente volta àquela questão do potencial produtivo de 25 a 30%, mas vamos supor que eu sou uma indústria e eu quero produzir, não sei, 100 mil toneladas de algo. Se hoje eu preciso de 100 mil hectares, talvez amanhã eu precise de 80, produzindo o mesmo tanto. Isso significa menos insumo, menos irrigação, menos, enfim, várias coisas que estão que a gente e a gente pode trabalhar nisso, melhorando o enraizamento, melhorando a arquitetura, melhorando, recuperando a planta de estresse causados por diversos fatores que são causados hoje e protegendo ela ao longo do ciclo,
Agora,
de uma forma.
ô Lucas, você falou de biossoluções. Como é que a gente entende isso? O que que são essas biossoluções?
A gente entende como são três pontos que a gente bate forte na questão de biossoluções. Um deles são os fisiotivadores, certo? Fisiotivadores vão trabalhar estimulando a planta. Vou entrar um pouquinho no estabelecimento de cultivo. Quando eu faço um plantio e eu coloco um fisioativador, eu vou dar um exemplo nosso que é o Biozime, se me permite, mas eu coloco esse Biozime dentro de um, associado a um fungicida, a um inseticida, eu vou ter um benefício com esse fisioativador de um melhor vigor inicial do cultivo, ou seja, eu vou trabalhar na potencialização, eu vou estimular ela num período onde ela está suscetível. O estabelecimento do cultivo é uma parte onde o cultivo ele está suscetível ao ataque de pragas e doenças. Isso que a gente chama de fisiotivadores, o mesmo posicionamento a gente tem, por exemplo, no florescimento, no enraizamento, no aumento da arquitetura para trabalhar a questão dos mecanismos de estimulação do cultivo. Vai passar uma mensagem genética para a planta: opa, eu posso melhorar, eu posso crescer e eu posso estimular, aproveitar melhor esses nutrientes do solo que já estão aqui, por exemplo. Existe também o que a gente chama de nutrição inovadora. Que são essa, o que é a nutrição inovadora? São microelementos quelatizados com formulações diferenciadas, no nosso caso a gente chama de poliquel. Que esses micronutrientes eles vão agir dentro da planta? Eles vão atuar além na questão de quantidade de nutrientes que a planta precisa para produzir, lei do mínimo e tudo mais, mas além disso, eles vão atingir, ajudar a melhorar o mecanismo de defesa da planta, fazendo com o que a gente chama de trofobiose, que é uma planta melhor nutrida, uma planta mais estimulada, uma planta que está bem no seu ambiente de transição. Consequentemente, ela vai ser uma planta mais resistente, a gente chama isso de trofobiose, tanto a pragas, tanto a doenças, até a fatores abióticos, né? Fatores bióticos, que são pragas, doenças e tudo mais, mas fatores abióticos, no caso de radiação solar e outros. E a terceira linha que a gente fala são os biológicos. Então, associar proteção de cultivos a biológicos. Pensando em não só em manejo de resistência, porque esse é um ponto que é muito batido no caso de você associar um Bacillus subtilis, um outro produto, um Bacillus thuringiensis, por exemplo, a um químico, tem o fato do mecanismo de resistência, que aí você vai pensar só em controle. Mas o pronutiva, como eu comentei, ele não pensa só em controle, a gente vai pensar em qualidade, a gente vai pensar em manejo de resíduo. Né? Por que não eu vou colocar um biológico mais para o final do ciclo, pensando no manejo de resíduo para chegar com resíduo zero, que é uma preocupação cada dia maior do consumidor. Além disso, né, o que a gente vê com esses benefícios dessa associação? Além da eficiência, manejo de resistência, a gente vê uma questão até redução de resíduos, produtividade, qualidade, um retorno do investimento, porque também o próprio agricultor, ninguém trabalha de graça, a gente vai estar investindo, a gente vai estar associando uma tecnologia no meu manejo, no meu sistema de produção, mas o que é que eu vou ganhar em troca? Então a gente sempre olha, desculpa, a gente sempre olha no que essa tecnologia, no que essa associação ela vai trazer para o produtor de retorno. Isso é uma coisa que é bem, muito bem analisada. E sempre, como a gente diz, sempre todos esses benefícios somados, o retorno do investimento para o agricultor é muito alto e é muito bem visto. A adesão por esse programa, pelo programa Pronutiva, ele está sendo muito bem visto pelo mercado, desde cana, HF até grandes culturas.
Agora, só para a gente entender melhor, é um programa padrão por cultura ou cada lavoura, cada região exige um programa diferenciado?
Aí é que é o ponto. Na verdade, cada ano é um ano, né? A gente tem um certo padrão, certo? Para alguns posicionamentos, por exemplo, estabelecimento de cultivo, a estimulação de um estabelecimento de cultivo, a soja no Rio Grande do Sul, ela vai precisar de um mesmo estímulo de uma soja no Mato Grosso, independente até da temperatura de solo, mas esse estímulo ele é bom no início. Só que nós temos que entender cada variedade e cada cultivo para ter a melhor solução, até como eu comentei com você no começo. Cada dia é um dia. Às vezes a gente está num período de 2 semanas nublado, a solução às vezes é outra. Às vezes eu estou num período que eu estou com um veranico de 15 dias, a minha solução é outra. Então, primeiro o que que a gente tem que pensar? Conhecer bem a fisiologia da planta, certo? Conhecer bem os mecanismos de defesa da planta para fazer com que ela atinja o máximo do seu potencial, Mas quando a gente fala de uma solução, de um manejo integrado focado em saúde vegetal, não existe nada engessado. Primeiro que cada cultivo tem as suas deficiências, né? Em soja, em qualquer cultivo, aonde que eu vou entrar com o programa ProNutiva, por exemplo, com essa associação de proteção com biosoluções? No momento que eu tenho um momento um pouco mais susceptível para o cultivo. Num tratamento de sementes, num crescimento vegetativo que eu vou precisar estimular a raiz e a arquitetura da planta, numa fase reprodutiva onde eu vou ter que segurar o máximo de flores para com que essas flores traduzam em produção. A gente fala que cada florzinha que a gente perde por planta de soja são 3 sacas. Se eu conseguir ter associar uma tecnologia que consiga com que eu segure uma flor de soja por planta, isso vai me assegurar no final 3 sacas de soja. Então, cada vez mais trabalhar dentro dentro das necessidades do cultivo. A gente está falando aqui com o agricultor, mas o agricultor e o seu engenheiro agrônomo e o seu especialista, ele também tem que entender e ouvir um pouco a planta para entender o que que ela necessita, olhar a raiz. Olhar como que está o desenvolvimento radicular desse cultivo, olhar como que está a arquitetura para aquele momento. Será que a planta às vezes não está intoxicada com a própria radiação solar que isso acontece? E o que que eu tenho tecnologia hoje que eu posso usar para minimizar isso, fazer com que a planta produza mais, consequentemente isso traduzir em produtividade com qualidade até a mesa do consumidor. Esse é um pouquinho da proposta do ProNutiva.
Legal. Lucas Rona, meu caro, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Imagino que a gente vai falar mais sobre o tema, é um tema importante, um conceito novo, inclusive, para o produtor, né, que está acostumado com aquele tratamento tradicional, convencional, enfim. Por que não potencializar a sua produção, a sua produtividade, utilizando mecanismos diferenciados aí que vão proporcionar essa proteção da planta e, consequentemente, resposta dela para a produtividade. Obrigado por enquanto, meu caro.
Eu que agradeço a todos, uma boa tarde.
Boa tarde para você, até a próxima. Tá aí, então, Lucas Rona, engenheiro agrônomo, gerente de desenvolvimento de negócios da ProNutiva, lá da Arista, conversando com a gente, falando da importância de se proteger esse momento que é o de desenvolvimento vegetativo da planta. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Continue com a gente.